ele, além de cuidar melhor dos pacientes aqui na região metropolitana de São Paulo, vai influenciar o cuidado em todo o Brasil, porque junto com esse hospital nós teremos um outro investimento, que são 14 UTIs estratégicas espalhadas em todas as regiões do Brasil, conectadas também, utilizando essa tecnologia moderna, inteligência artificial, conectadas inclusive com a estrutura aqui desse hospital. E também nós vamos investir na modernização de 8 novas unidades, são hospitais, tanto no Rio Grande do Sul, Grupo Hospitalar Conceição, quanto no Rio de Janeiro, 2 da Secretaria Estadual de Saúde, Instituto do Cérebro, Novo Hospital de Oncologia da Baixada, hospitais que estão sendo reestruturados do governo federal, hospitais federais, um novo hospital da Unifesp, da Universidade de São Paulo Federal, que também vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. Então, esse hospital aqui vai ter o papel de liderar essa modernização tecnológica no SUS, esse novo SUS que surge nessa parceria com o Banco dos BRICS. Estamos apresentando os últimos documentos e agora a expectativa da aprovação mais rápido possível deste financiamento do Ministério da Saúde, para que a gente possa construir o hospital em parceria com o Governo do Estado e com a Faculdade de Medicina da USP.
Sobre mão de obra para operar essa tecnologia, ministro, a gente já tem essa mão de obra no Brasil, a gente vai precisar formar mão de obra para operar essa tecnologia?
Mais do que o hospital, nós estamos trazendo para o SUS e para a saúde do Brasil como um todo um ambiente tecnológico novo. Para operar alguns dos equipamentos, a gente já tem profissionais preparados, outros nós vamos formar ao longo da construção. Essa incorporação tecnológica vai significar a formação de outros profissionais, vai gerar muita pesquisa, muito conhecimento. É um novo SUS, inaugurando uma nova era tecnológica, naquilo que tem de mais moderno no mundo, trazer aqui para cuidar do povo brasileiro 100% SUS. Essa vai ser uma diferença, inclusive, em relação às experiências na China, na Índia. Eles não têm um SUS onde as pessoas são atendidas pelo SUS. Aqui no Brasil vai ser atendido pelo SUS. O SUS vai liderar essa incorporação tecnológica e também, acredito, irá para os hospitais privados aqui no Brasil também.
Aliás, ministro, aproveitando a oportunidade, a pergunta do colega, falando para o Sinsaldesp, então falando para os trabalhadores da enfermagem, né? Que mudança vai haver? Como é que eles estão se preparados para isso? E até queria que o senhor respondesse sobre um possível temor que esses profissionais podem ter de serem substituídos pela inteligência artificial, por exemplo.
Esse temor não faz sentido, porque o que nós estamos tendo com as novas experiências de tecnologia de informação é melhorar, inclusive, o trabalho da equipe de enfermagem, da equipe de médicos, dos técnicos, porque as novas tecnologias, e mais do que isso, a integração de dados, é para ajudar o trabalho desse profissional. Nós estamos falando do enfermeiro poder receber no seu celular, no caminho de chegar até o hospital, ou até já chegando no hospital, todos os dados de monitoramento daquela unidade onde ele atua. Então, poder ter esses dados mais fácil, de mais fácil acesso. Nos hospitais que nós conhecemos, até o pedido de comida ali do profissional de saúde, ele pede através dessa plataforma tecnológica. A gente viu um exemplo ali, o enfermeiro que tinha saído do trabalho, estava lá no estacionamento, foi pegar o carro, o pneu estava furado, ele acionou o conserto do pneu através da plataforma tecnológica do hospital. Então nós estamos falando de criar um ambiente de mais produção, mas mais dignidade também para os trabalhadores e para as trabalhadoras, especial o pessoal da enfermagem, que é o coração, a alma de um hospital. Então, nós vamos permitir, inclusive, que os profissionais de enfermagem do Brasil, enfermagem brasileira, tenham acesso a essas novas tecnologias, a serviços mais modernos e, por isso, dar mais dignidade para o trabalho de cada um.
Ministro, o senhor teria um exemplo prático de como esse hospital inteligente vai impactar a vida da população? Se a professora quiser complementar também.
Citar um exemplo. Imagina uma pessoa hoje que, andando na cidade de São Paulo, passe mal, ligue para o SAMU. O SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, vai lá atender essa pessoa. Hoje, esse profissional do SAMU, qual que é o recurso que ele tem para procurar o hospital, acionar o hospital? Ele pega o telefone, na central de regulação, e passa o caso pelo telefone, daquilo que ele tem de informação, para o hospital, que começa a preparar a recepção. Com a estrutura dos hospitais inteligentes, o atendimento do SAMU já vai estar conectado com a estrutura do hospital. Então, quem estiver dentro do hospital, a equipe que estiver dentro do hospital, vai acompanhar a transferência, como é que já está os dados vitais, batimento cardíaco, situação respiratória, pode ter inclusive através de imagens, os experientes têm até dentro de imagens dentro da ambulância, já começa inclusive a poder fazer um contato com os profissionais que estão dentro da ambulância, ou seja, o tratamento chega mais rápido à pessoa. No caso da urgência e emergência, isso significa salvar a vida de alguém. O tempo é vida no caso da urgência e emergência. Para você ter uma ideia, aonde se montou essas estruturas, reduziu em 5 vezes o tempo entre ocorrer a situação de urgência e começar o tratamento. Isso significa salvar vidas. É você poder cuidar das pessoas no tempo oportuno para salvar essa vida. Além disso, a saída dela do hospital acaba sendo uma saída também mais adequada, num tempo mais curto, podendo chegar mais próximo da família ou voltando para perto de onde mora, por conta da conexão do hospital com o resto da rede. Então significa usar toda a estrutura que a gente tem hoje, de diagnóstico, de equipamentos médicos, para fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Estamos falando de usar a inteligência artificial para a leitura rápida de um exame. O exame de raio-x, o exame de tomografia, o exame de ressonância, poder o diagnóstico sair mais rápido pelo uso da inteligência artificial, porque ela tem um banco de exames, não só nacional, mas internacional, que faz com que aquele diagnóstico saia mais rápido. Estamos falando de equipamentos que eu conheci lá na visita à China, como por exemplo a ressonância nuclear magnética, que hoje numa estrutura hospitalar, ela tem que estar numa sala separada, num bunker, longe da UTI, longe do leito. Às vezes, para transferir o paciente até fazer a ressonância, ele corre risco nesse transporte, nessa transferência, poder ter equipamentos de ressonância que ficam na beira do leito, como eu conheci lá na China, um equipamento de ressonância que fica ali na beira do leito, dura 5 minutos para realizar o exame, que demora 30 minutos, 40 minutos para fazer um exame de ressonância, quem já fez, fica ali dentro da máquina, ser encurtado para 5 minutos e com isso poder ter uma resposta mais rápida para a situação de urgência.
Ministro, como é que esse tipo de tecnologia pode ampliar as ações de prevenção que o Brasil tem quando a gente fala do nosso assunto, que é HIV, e como é que pode acolher as pessoas vivendo?
Primeiro, né, Roseli, a gente vê cada vez mais que as pessoas que vivem com HIV, uma coisa positiva pela a qualidade dos tratamentos antirretrovirais, mas as pessoas ao longo da vida começam a ter outros problemas de saúde, problemas cardíacos, problemas neurológicos. A pessoa que vive com HIV pode ter uma situação de trauma, de urgência e emergência. Então, oferecer para essas pessoas um serviço tecnológico que vai salvar a sua vida, integrando os dados. Então, um hospital que pode ter acesso aos dados do centro de referência especializado, do acompanhamento que aquela pessoa tem, do seu histórico, acumulando esses dados, essas informações, a gente ter respostas mais rápidas. A inteligência artificial pode ter um banco de imagens, né, de tomografias, de ressonâncias, de ultrassons de pessoas que vivem com HIV. Então, ter esse banco de imagens, né, ter acumulado esse conhecimento, faz com que o médico vai fazer o laudo daquele exame, que vai interpretar aquele exame, tenha uma ferramenta a mais para acertar no diagnóstico, fazer o tratamento o mais preciso. E para a prevenção, os dados que vão ser produzidos. Na medida que você consegue produzir dados, você consegue transformar isso em comunicação para a sociedade. E ao gerar uma comunicação adequada para a sociedade, você consegue prevenir, convencer as pessoas cada vez mais a usar as práticas preventivas e com isso a gente reduzir o risco. O Brasil está alcançando nesse ano algo histórico para o HIV, que é a eliminação da transmissão vertical do HIV. Nós apresentamos isso para a OPA, estamos com a expectativa até o final desse ano ter a resposta formal da Organização Mundial de Saúde sobre isso. Você ter um hospital, um serviço que ajuda a integrar os dados, ter conhecimento sobre isso, é uma arma muito potente para as ações de prevenção, de orientação e comunicação à população.
É isso, gente. Obrigado.
Obrigado.